política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Eu já vou antecipar de hoje o assunto de amanhã. Amanhã nós vamos ter aqui na cidade uma audiência pública que será promovida pelo Ministério Público Estadual, através da promotora Bianca Barroso. E ela vai reunir a sociedade civil e o poder público para tratar sobre um assunto muito polêmico, que é a distribuição dos pontos de venda no calçadão Miguel Arraes de Alencar. Até agora, muita denúncia foi feita. Eu diria até que indícios de pessoas que podem ter recebido os pontos comerciais sem que antes tivessem trabalhado na Feira Livre. Mas não há, por parte da oposição, não sei se por falta de competência ou por falta realmente de subsídio, mas não há provas contundentes que demonstrem que houve ilicitude nesse processo de doação, de acomodação dos feirantes no novo local de vendas. Então, isso será confrontado com o Ministério Público amanhã, nessa audiência pública, porque nessa hora, é evidente que, acredito eu, que a promotora, o Ministério Público, vai querer saber de indícios, de algo que realmente possa comprovar as denúncias que foram feitas nos últimos dias pelos vereadores de oposição. Já está confirmada a presença do vice-prefeito Dimas Dantas. Eu ontem, inclusive, disse aqui que restava saber se Dimas iria estar nesse encontro. Mas na entrevista que ele deu na última sexta-feira e ontem, né, ouvindo a reprise dessa entrevista, em determinado momento o vice-prefeito disse, confirmou, que estaria lá na audiência pública, diante do Ministério Público, para falar, né, e denunciar supostas irregularidades nessa distribuição dos pontos de venda, dos boxes e das lojas. E nós aguardamos com bastante ansiedade para saber o que de fato vai acontecer. Não há informações se o prefeito Edson Vieira estará presente pessoalmente lá na Câmara de Vereadores, onde vai acontecer essa audiência pública, ou se será representado por diretores, secretários. O que eu entendo é que seria extremamente proveitoso, né, para a própria prefeitura, e seria um grande sinal de transparência se o governo estivesse na audiência pública para, in loco, responder os questionamentos que forem feitos. Eu acho que isso é o mínimo que deveria acontecer. E a gente espera, evidente, que o Ministério Público proceda, né, de forma muito bem planejada para que evite os excessos políticos que muitas vezes acontecem aqui, onde audiências públicas muitas vezes são transformadas em meros eventos políticos, em shows. É evidente que é preciso que haja todo o respeito ao Ministério Público do Estado, que é quem de fato vai estar conduzindo os trabalhos amanhã. Então, a sociedade aguarda com muita ânsia as respostas para várias perguntas. Claro que o que a gente espera é que não tenha havido nada ilícito e que se tenha havido que essas denúncias sejam apuradas e que os culpados sejam punidos, porque ali não pertence à Prefeitura de Santa Cruz, não pertence, aliás, não pertence ao prefeito de Santa Cruz, não pertence ao governador. O calçadão de feiras Miguel Arraes de Alencar pertence à população de Santa Cruz e à história daqueles sulanqueiros, confeccionistas de várias cidades da região, que enfrentaram ali muitos anos, né, de uma situação precária, de chuva, de lama, de sol, e agora conseguiram ter o seu lugar à sombra, né, o seu lugar acomodado lá no Parque de Feiras. Então vamos aguardar e amanhã teremos sim muitas informações sobre o que vai estar acontecendo nessa audiência pública, enquanto o poder público, a classe política, se prepara para ela.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8:10, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Estou com a lista aqui de Natália. Só mandar uns abraços rápidos aí para Dona Fátima e Madeira, sempre ouvindo o programa Rádio Debate. Ao Erivaldo, lá em São Domingos, ouvindo o programa, né? Também a minha pequena Mariana, completando um aninho hoje, né? Um forte abraço à minha pequenininha, tá em casa, né? Escutando com a mãe o programa. E uma turma que veio de Olinda, que tá obrigatoriamente escutando o programa nesse momento. Então, um forte abraço a todos lá na Francisco Barros.
Você só quer ser o Natália Arruda, né?
Tá vendo? Trouxe a lista do Natália hoje, antecipei. Não tem mais pra ele mandar abraço pra ninguém hoje, não.
Por falar nisso, Natália não vem hoje ao programa, né? É a primeira vez que Natália deixa de comparecer a esse programa e lógico que existe um motivo sério pra isso. Natália tá voltando a cantar. Ele foi convidado pra se apresentar, vai fazer um show exatamente hoje, que é feriado, num circo. E estará lá com todos os seus músicos, tal, cantando. Aquela música, é a música
depois
dele.
Depois do Rei da Cacimbinha, eu não duvido de nada, não.
É um horário muito sério, mas a música é melosa, é uma música muito bonita, né? Então, para as pessoas que não conhecem a história do rádio de Santa Cruz, pode botar, Márcio. A história do rádio de Santa Cruz de Capibaribe, bom, não precisa mais, não.
Márcio, pelo amor de Deus.
Fiquei enrolando aqui para ver se a música começava. Então, logo mais, eu não sei qual local, sei que é um circo, mas não sei qual local
um
vai
circo,
estar lá.
Ah, eu tinha entendido um sítio, é um circo,
não,
né?
Vai estar lá o pessoal, né, de Natália Arruda e tal, e ele próprio cantando, voltando a se apresentar nesse feriado. Tudo é tão simples, tudo bem cheio de... 8 horas e 12 minutos, vamos deixar a parte, né, essa parte da brincadeira para a segunda parte do programa, né, que é semelhante ao Povo no Rádio. Essa parte agora que é o estilo CBN, a gente continua. E vamos falar de coisa séria, né? Morreu mais um, dessa vez um ex-deputado federal aqui de Pernambuco. Morreu na noite de segunda-feira, na noite de ontem, o ex-deputado federal Pedro Eugênio, do PT, aos 66 anos. Ele estava internado desde o último dia 9 de janeiro deste ano, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde se recuperava de um procedimento cirúrgico no coração. Ainda não há informações sobre o funeral, mas o corpo será trazido para o Recife. O pernambucano Pedro Eugênio de Castro Toledo Cabral foi secretário do Estado, foi deputado estadual e cumpriu 3 mandatos como deputado federal pelo PSB, no mandato de 98 até 2002, e pelo PT entre 2007 e 2010 e depois em 2010 até 2014. No passado, disputou pelo PT a reeleição de deputado federal, mas perdeu no ano passado. Formou-se em economia pela Universidade Federal de Pernambuco em 1975, onde também foi professor. Em 1987, assumiu seu primeiro cargo público como secretário de Agricultura no governo Miguel Arraes de Alencar. Um ano depois, foi transferido para a Secretaria de Planejamento. Em 1994, foi eleito deputado estadual pelo PSB. Em 95, foi nomeado secretário da Fazenda de Pernambuco no terceiro governo de Miguel Arraes.
Pois é, Ney. Em 2006, eu fiz parte de um grupo de jovens que apoiou o ex-deputado federal Pedro Eugênio aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Lembro até que a chapa que nós apoiávamos era Tereza Leitão, estadual, e Pedro Eugênio, federal. E fizemos até uma feijoada aqui, ele compareceu no dia, que teve até o famoso comício lá na Lázaro Davi Monteiro, né, onde teve até um mal-estar, né, com o professor Afrânio no palanque, tentando dividir o palanque com José Augusto Maia, e foi impedido de subir no palanque. E conheci o Pedro Eugênio, uma pessoa muito inteligente, conhecedora por demais da política nacional, né, e lamentar que era um dos bons quadros do PT. A gente vê aí que o PT perdeu 2 bons quadros em uma semana, em 2 dias praticamente. O deputado estadual e agora o ex-deputado federal Pedro Eugênio. O PT, além de cair numa situação complicada em seus quadros politicamente, os bons quadros... Um político, a exemplo de Pedro, pelo falecimento mesmo, né?
Pois é, 8 horas e 15 minutos, né? Já tivemos o falecimento do deputado estadual do PT também.
também, domingo, né, de ontem, o ex-deputado Pedro... ex-deputado federal.
8h15, está no Jornal do Comércio de hoje, né? O governo do estado se prepara para dar início à recuperação da BR-232. Análise de que a recuperação de 130 quilômetros da BR entre Recife e Caruaru custará mais de 200 milhões de reais. Então, vai ser resolvido o problema da BR-232. Né? Graças a Deus que o governo do estado tem dinheiro para isso.
E precisa, viu?
Precisa, evidentemente.
A 104 muito também, né? Mas a 232 precisa também dessa recuperação, né? Quem vai sentido Caruaru-Recife, ou Recife voltando para Caruaru, pode observar que muitos buracos, né, durante o percurso, então já está mais do que na hora dessa reforma.
Pois é, só estou vendo aqui a matéria para saber a questão dos fundos, né, dos investimentos. Depois de pelo menos 5 anos, vendo a 232 se degradar, o governo de Pernambuco começou a esboçar a reação do problema. Iniciou em fevereiro a elaboração do projeto de restauração dos 130 quilômetros de duplicação entre Recife e Caruaru, que se deterioraram a olhos vistos. Não é muito, mas já é alguma coisa. Essa matéria está no Jornal do Comércio, né? A obra de 200 milhões de reais, equivalente ao que seria a metade do que seria gasto em uma nova duplicação. O que a Secretaria dos Transportes do Estado iniciou foi o projeto que irá dimensionar esse custo. A previsão é de que em novembro deste ano os pernambucanos saibam, ao menos, quais as intervenções necessárias para corrigir os erros e vícios na construção que tem causado muito transtorno na BR-232. Então está aí, né? O governo do estado anuncia já que está iniciando a solução para o problema. O que a gente espera, claro, é que a BR-104 também, né, receba a solução para o seu problema, que é maior do que o problema da 232, com absoluta certeza, né? A 104, acredito, gastaram dinheiro, porque acabou o dinheiro, né? Havia um orçamento para que fosse duplicado toda a BR-104, até Pão de Açúcar, até passando um pouco. Chegaram depois a anunciar um aditivo, acho que muita gente lembra disso, onde seria feita a duplicação do trevo de Taquaritinga até a divisa de Pernambuco com a Paraíba. Mas nem uma coisa nem outra. Eu lembro que Lula, inclusive, esteve na Paraíba depois, e lá, junto com o governador da Paraíba, anunciaram uma ação de duplicação incluída no PAC, para duplicar o trecho de Campina Grande até a divisa com Pernambuco. Aí, né, teoricamente, isso é uma beleza. A gente ia ter duplicação saindo de Santa Cruz até Recife, de Santa Cruz até João Pessoa, mas ficou só na promessa. Até agora, nós não sabemos o que é isso. O trecho parou. Para ser feito, é preciso agora que o governo do estado parta do zero novamente nos projetos. Inclusive, foi afirmado isso pelo secretário dos Transportes na entrevista que concedeu aqui à Rádio Polo. E foi anunciado que será aberto o processo licitatório e que haverá o reinício das obras de duplicação. É o que a gente espera.
O deputado estadual Diogo Moraes, mesmo não sendo uma obra estadual, vale salientar isso, né, uma obra com recursos federais, ele recentemente esteve com uma comissão, né, em Brasília para ver algumas obras do governo federal que estão paralisadas, e uma dessas obras seria justamente a 104. Né? Ele pode depois estar trazendo mais informações sobre essa questão.
O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador Frederico Neves, suspendeu na tarde de ontem a liminar que tornou ineficaz o resultado da eleição que conduziu o deputado Guilherme Uchoa à presidência da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Pelo quinto ano consecutivo, no início desse ano. Pela manhã, o deputado Augusto César, do PTB, que era o primeiro vice-presidente da casa, assumiu o comando da mesa diretora, por conta dessa liminar, expedida na última sexta-feira, 17. A ação foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Pernambuco. Durante o velório do corpo do deputado Manuel Santos, realizado no plenário da ALEP, o Uchoa comentou a decisão. Eu já esperava, porque até o Ministério Público já se manifestou favoravelmente. Não existe vício de constitucionalidade. Agora, meus advogados vão entrar com a ação de falsidade documental, porque a OAB juntou uma ata onde autorizava entrar com a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e eles utilizaram um documento alegando que seria uma ação civil pública, disse o deputado. O Shoa também afirmou que voltará imediatamente à presidência da casa. Passei o comando pela manhã porque fui citado, obedecendo a ordem judicial. Agora que foi cassada a liminar, eu acabo reassumindo a presidência da Assembleia. Dessa vez, não vou assumir mais pela quinta vez. Vou assumir pela sexta vez, brincou Guilherme Uchoa. O presidente da OAB, Pedro Henrique, informou que a entidade vai ingressar com recurso, um agravo regimental, na Corte Especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é responsável por revisar as decisões da presidência. A Alves também respondeu sobre a ação que o deputado afirmou ter ingressado contra a ordem. É um equívoco da parte dele, porque a OAB recebeu do seu conselho plenário a autorização para entrar com qualquer tipo de ação adequada para impugnar a reeleição da mesa diretora, disse o presidente da OAB.
Ney, essa novela vai se estender por mais tempo, porque a OAB não vai desistir, muito menos o Guilherme Uchoa. E, na minha humilde opinião, vou ser bem sincero, eu acho muito difícil o Guilherme Uchoa perder esse mandato. Ele, quando entrou, ele sabia o que é que estava fazendo. Guilherme Uchoa é um jurista também, né? Grande influência, não ia dar um murro em ponta de faca. Guilherme Uchoa não iria dar um murro em ponta de faca. Outra questão que eu já tinha dito aqui anteriormente, né, assim que o Guilherme Uchoa entrou nessa disputa, é que o Guilherme Uchoa está em um novo mandato de deputado. Ou seja, ele não está na reeleição de uma mesma legislatura, não. Ele está na eleição da legislatura atual. A reeleição dessa legislatura é daqui a pouco mais de um ano e meio. Daqui a pouco mais de um ano e meio. Então, aí sim seria uma nova, seria uma reeleição. O mandato de Uchoa a deputado terminou em janeiro desse ano. E ele entrou em um novo em fevereiro. Os deputados que foram eleitos e reeleitos votaram em Guilherme Uchoa para um novo mandato. Nunca ouvi dizer, sinceramente. Só essa lei da Assembleia é bem diferenciada, né? Para retirar uma questão dessa. Por exemplo, Afrânio hoje ele é presidente da Câmara de Vereadores. Pelo regimento da casa, ele não poderá ser candidato daqui. Ele poderá ser candidato na próxima. Por quê? Porque vai terminar o mandato de Afrânio e é uma nova legislatura. Mas se fosse na mesma legislatura, Afrânio não poderia.
Mas no caso da LEP, foi em outra legislatura, né?
Essa eleição. Exatamente. A gente está numa nova legislatura. O Guilherme Uchoa está numa reeleição por ele vir de forma consecutiva em vários mandatos. Agora que é uma eleição de uma nova legislatura. O mandato passado acabou. E se Guilherme Uchoa não tivesse sido eleito? Ele disputou um novo mandato. O povo tem que entender isso, que Guilherme Uchoa disputou um novo mandato. Ele está numa nova legislatura. Isso cabe recurso até umas horas para o Guilherme Uchoa. Não sou advogado, não. Mas isso aí eu acho que cabe recurso até umas horas para o Guilherme Uchoa seguir em frente com seu mandato. Agora, pelo novo regimento da Alep, creio que daqui, quando for a eleição nessa mesma legislatura, o mesmo não poderá. E há quem diga o contrário. Há quem diga o contrário ainda.
8 horas e 33 minutos, está no meu blog, a vice-prefeita de Toritama, Lucinha Pereira, do PSDB, está preparando uma entrevista coletiva para os próximos dias. A expectativa é que seja confirmado o rompimento político com o prefeito Odon Ferreira, do PSB. Os dois se desentenderam durante as articulações para a abertura de um processo de cassação que foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Parlamentares ligados à vice-prefeita teriam votado a favor da abertura do processo. No último sábado 18, houve uma reunião entre Lucinha, os vereadores Fábio Araújo e Zé Boim, que eram, ou são, não sei, da situação. Aí se reuniram com os vereadores de oposição, Newton de Enoque, que é o presidente da Câmara, Morica, Birino, Dr. João e Mavá. No encontro foi sugerido uma união entre eles. Ouviu-se no encontro que, se houve traição, essa foi por parte do Executivo, que não os atendeu em nenhum momento. Então, está pegando fogo a política de Toritama. E Toritama tem um detalhe, é diferente de Santa Cruz. Santa Cruz, quando há um descolamento político e uma formação de uma terceira tendência, de uma terceira via, não surte efeito eleitoral. Nunca surtiu nas urnas. Toritama não. Toritama já teve histórico de ter 4 candidatos numa eleição e os 4 candidatos terem uma expressiva votação. Então, em Toritama, quando tem racha mesmo, não é como aqui em Santa Cruz.
Exatamente. E a vice-prefeita Lucinha, ela tem uma força política tremenda na cidade, né? Na eleição a qual o Flávio Lima venceu, a Lucinha foi muito bem votada. Foi uma disputa pau a pau dos 4 candidatos a prefeito, né? Depois a Lucinha fez uma aliança com o Odon, que tinha sido o segundo colocado contra o Flávio Lima na eleição de 2008, né? Ficou Flávio Lima, Odon e Lucinha numa disputa pau a pau os três. Quando foi em 2012, a Lucinha se juntou com o Odon, fez uma aliança política e venceram o Flávio Lima, né? Agora a Lucinha rompe. Aliás, quem rompeu primeiro, né, foi o prefeito Odon, dizendo que a Lucinha não fazia mais parte dos seus planos. Creio que nessa entrevista coletiva, a vice-prefeita vai aceitar esse rompimento e formar o seu grupo político. E será um grupo político muito forte, né? A Lucinha já demonstrou que tem força eleitoral e poderá disputar uma eleição em 2016 com um corpo político muito forte. Quem vem perdendo constantemente é o prefeito Odon. O camarada tinha 12 vereadores contra 1. Saiu das eleições de 2012 com 12 vereadores na Câmara, apenas tendo 1 opositor. Hoje, Odon tem 5 vereadores ao seu lado contra 8 na oposição. Governar um município com as dificuldades que Odon já vem encontrando em Toritama e tendo a Câmara de Vereadores contra o seu projeto, não é fácil, né?
Não só contra o projeto, mas querendo a cabeça do prefeito.
Querendo a cabeça do prefeito.
Muito claro, né? Que esse processo de cassação vai terminar em cassação.
E aí,
o prefeito depois vai conseguir recuperar o mandato na justiça, eu não sei. Mas que vai ter cassação lá em Toritama, está se desenhando isso.
Está se desenhando isso. E aí, outra questão. O prefeito, para tentar recuperar suas percas, que também perdeu a vice-prefeita, né? Além de cinco. Além de seis vereadores, né? Ele ainda. Ele agora está tentando recuperar. Até matéria do seu blog, né? Vi ontem, que o mesmo vem tentando flertar com alguns vereadores para ver se os mesmos voltam ao seu campo político. Tentando conquistar os mesmos. Com algumas secretarias, né? Isso foi uma proposta feita e confirmada pelo vereador Fábio, né? Fábio Florentino, e outro vereador também. Então, o prefeito Odon está tentando reconquistar alguns vereadores, mas por enquanto sem sucesso, né? Perdeu 6 vereadores em 2 anos, podemos dizer assim, e uma vice-prefeita. Ou seja, se não for cassado e conseguir chegar a disputar sua reeleição em 2016, vai ser uma reeleição muito difícil. Muito difícil mesmo. Em contrapartida, a sua vice, né, começa a despontar como grande favorita para as próximas eleições. E aí o prefeito perder para vice. Não é novidade. Em Bezerros mesmo, recentemente, né, houve essa questão. Né? A Bete de Dael venceu o prefeito. Ela era vice, né, do Roberto. Venceu o Roberto, virou prefeita, depois foi caçada. Né? Mas ela conseguiu esse feito também. Em Toritama pode se desenhar isso aí. A vice disputar com o prefeito e talvez levar as eleições.
8 horas e 38 minutos, a todos um grande abraço, a gente fica por aqui após o intervalo, tem Silvio José e Leone, na hora do debate. Romenica, até amanhã.
Agora estão madrugando, viu, aqui, não é brincadeira não, estão madrugando, todo dia eles vêm ver como é que a gente faz o programa para tentar fazer igual o modelo.
Pois é, Natália Ruda voltou a ser cantor, não vai estar hoje, né?
Está no circo.
Ralph Lagos foi até tarde da noite.
Ele tá costurando, Natália não faltou agora de manhã, porque o show só é à tarde, mas na matinê das 5. Só que aí ele está tentando costurar a lona que está rasgada. Algumas partes da lona do circo,
pode ser que chova. Está bonito para chover, um sol desse.
Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo.
O companheiro Carlos Lisboa está limpando o bar, né? Não vai poder vir também. Então, no feriado de hoje, vai ter aqui Silvio José e Leone Souza, né? Leone Lima, não. 8h39, a todos um abraço e a gente volta amanhã.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Muito bem, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todos, bom dia a vocês, estamos chegando, estamos começando aqui a segunda parte do Rádio Debate, aqui pela sua Polo FM, a partir de agora estaremos juntos até as 10 e alguma coisa, né, falando da política, principalmente aqui a política local. Na técnica de som temos a Márcia Arantes, aqui comigo nós temos o Leone Souza. Bom dia Leone.
Eu e tu e eu. Olha, bom dia Silvio, bom dia... Romenique.
Eu e Leone. É? Leone, bom dia. Eu, nós e o povo.
É, bom dia.
De mãos dadas, fé em Deus.
Fé em Deus. Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Por que tá rindo, Márcia? Um bom dia especial a toda a região. Um bom dia a Santa Cruz do Capibaribe. A todos que estão lá ainda no Moda Centro Santa Cruz e no Calçadão.
E os companheiros estão em casa ainda, né? Estão saindo.
Bom dia
aí.
A Carlos Lisboa, que deve estar em casa.
Produzindo. O Carlos chega produzindo
Ralph
aqui,
né? Deve estar retocando a maquiagem ainda, né?
É verdade.
Então, um bom dia a Ralph também, que deve estar vindo no meio
do caminho. E Natália consertando a lona do circo para fazer o show hoje, né?
Natália, infelizmente, não vai poder vir hoje, porque está consertando a lona do circo. Ele vai se apresentar hoje à tarde, mas a lona está rasgada, segundo o Romenick, que já esteve lá também. Então, vamos esperar o que é que vai acontecer.
Pois é, Natália Ruda está de volta amanhã, né? Eu espero que com a voz preservada fazer o programa
agora
também.
Agora ele disse que você lembrasse de ferramenta construção.
Fecha o microfone do Leone, vamos para o intervalo e a gente volta já, aguardando aqui os demais companheiros para a nossa pauta de hoje aqui do programa Rádio Debate e a segunda parte, a hora do debate. Bom, agora 8 horas e 59 minutos, 8h59, Ralph Lagos, que chegou desde cedinho aqui. Bom dia, Ralph.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Leone. Bom dia, Romenico. Bom dia, Josael. Bom dia, Márcia.
Rosael. E chegou ainda chamando aí o nome do assessor, né, para assuntos aleatórios aqui com o nome errado, né?
Bom dia a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM. Engraçado, aqui agora é trabalho escravo, é dia de
feriado. Fecha o microfone dele, que a gente deixa as pessoas aqui se desabafarem tudo e tal, né? Mas fora do ar, né? Fora do ar. Substituindo Natália Ruda, Romenico Stephens. Bom dia, Romenico.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralph. Tava costurando a lona ali.
Pois é, então...
Bom dia, Silvio.
Pois é, substituindo o Natália Arruda, hoje inclusive na aparência, né? Física e tudo, né? Tá mesmo o Romenick Stephens, é verdade. Bom, 8h59, vamos trazer aqui da Folha de São Paulo. Impeachment reaviva diferenças no PSDB. O debate sobre a conveniência de um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff reavivou antigas diferenças na cúpula do PSDB e fez os principais líderes do partido discordarem publicamente sobre a melhor estratégia para os tucanos. No sábado 18, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, cobrou responsabilidade dos partidos de oposição e afirmou que impeachment não é programa de governo de ninguém. Impeachment é quando se constata uma irregularidade que, do ponto de vista legal, pode dar razão a interromper o mandato. Acho que essa questão ainda não está posta, disse durante palestra na Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. No dia seguinte, domingo 19, foi a vez de o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reafirmar sua posição contrária ao pedido de impeachment, classificando o debate em curso como precipitado. Diz Fernando Henrique, como um partido pode pedir impeachment antes de ter um fato concreto? Não pode. Ele, o Fernando Henrique, que participou de um seminário ao lado de outros ex-presidentes latino-americanos no Fórum de Comandatuba, no sul da Bahia. Serra e Fernando Henrique foram em direção oposta à do presidente do PSDB, senador Aécio Neves. Na quinta-feira, Aécio afirmou que o partido pedirá o impeachment se ficar comprovada a participação de Dilma nas chamadas pedaladas fiscais, manobras feitas com recursos dos bancos públicos para arrumar as contas do governo. Como presidente do PSDB, Aécio detém o controle da máquina partidária, mas seu grupo político não comanda governos estaduais. Após 12 anos no poder em Minas Gerais, os tucanos perderam o governo do estado para o PT nas eleições do ano passado. Aécio, que perdeu para Dilma a última eleição presidencial, teme que o tempo dilua o capital político que ele conquistou na disputa e, com isso, lhe tire o comando do PSDB nas eleições partidárias previstas para 2018. Aliados calculam que Aécio seria, neste momento, o maior beneficiário de um processo de impeachment, já que a corrida à presidência terminou há menos de 6 meses. Mas interlocutores de Fernando Henrique dizem que o ex-presidente discorda dessa tese. Para Fernando Henrique, nada indica que o PSDB seria o beneficiário do afastamento de Dilma. Na opinião de Fernando Henrique, o PMDB é que sairia fortalecido se houvesse impeachment. E, com os PMDBistas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antecessor e padrinho político de Dilma. Tucanos acham que atualmente Lula tem mais apoio no PMDB do que em seu próprio partido, o PT, e ressaltam que o PMDB estará à frente do país em caso de impeachment. O vice-presidente Michel Temer é do partido que também preside as duas casas no Congresso Nacional. Para aliados do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é melhor esperar. O impeachment hoje prejudicaria o projeto político de Alckmin, que sonha com uma nova candidatura à presidência. Os tucanos também lembram que o estado de São Paulo foi palco das maiores manifestações realizadas contra o PT neste ano, o que fortalece Alckmin. E afirmam que a estratégia do governador é ganhar tempo para conquistar o controle do partido. A cada dia que passa, dizem, o poder de Aécio definha em Minas Gerais e Alckmin ganha força em São Paulo. Outros defensores do impeachment de Dilma, quando se vai, né, para o povo mesmo, a maioria absoluta, não sabe que, em caso Dilma chegasse a ser impeachmentada e fosse afastada do cargo, poucos sabem, a minoria mesmo sabe que quem assumiria seria o Michel Temer. A maioria absoluta no país acredita que, caso Dilma se afaste, quem assume é Aécio, né? Não tem a menor noção de que Dilma se afastando, Dilma sendo impedida de governar, Alckmin assumiria, e aí ficaria Alckmin presidente, e aí teria como vice o Temer assumiria, e quem que ficaria como vice? O próprio MDB, que tem o presidente do Congresso, né, que é
Eduardo Cunha.
Do Senado. Senado.
Mas é o presidente do Congresso. Na linha sucessória aí é o presidente do Congresso.
Câmara,
é o da Câmara mesmo.
É o
Eduardo Cunha, é. Na linha sucessória, depois de se o vice assumisse, e caso o vice não tivesse mais condição de continuar no cargo,
assumiria o presidente da
Câmara e não do Senado.
Porque o Senado aí é um sistema parlamentar auxiliar.
Mas, de qualquer maneira, PMDB também.
PMDB também.
Então seria o presidente Michel Temer e o vice seria o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Muita gente acha no país que seria o Aécio Neves que assumiria. Então está aí a divisão dentro do PSDB, o partido que combate mesmo o governo Dilma Rousseff, com relação a essa questão de impeachment, Ralf.
Olha, Silvio, essa questão do PMDB, do PSDB, já é antiga. Essa briga café com leite do PSDB de São Paulo com o PSDB de Minas Gerais é antiga. O que é que acontece? Além desses fatos narrados aqui, dessa matéria da Folha de São Paulo, existe também a questão de que alguns setores do PSDB ligado a Aécio Neves reclamam da falta de oposição do próprio Geraldo Alckmin em São Paulo. né? Eles pedem, do Geraldo, uma postura mais rígida quanto ao governo Dilma, que, diga-se de passagem, não tem realmente. Né? Não tem um discurso, o Geraldo não tem um discurso mais rígido contra o governo federal. Agora, fica claro e patente que o PSDB vislumbra a possibilidade, na próximo pleito, de chegar à presidência da República. E aí, a todo custo, todo mundo vai querer aparecer. Né? O Aécio, apesar de ter tido uma diferença muito, Dilma ter tido uma diferença muito pequena para Aécio, mas se há na turma do café, que é a turma do PSDB de São Paulo, uma reclamação muito grande, porque ele gera 7 milhões de votos a mais em São Paulo para Aécio, e lá no Leite, que é a sua cidade, sua terra em Minas Gerais, ele perdeu com 700 mil votos, né? Então há essa reclamação e há a tentativa de ofuscar o nome de Aécio, que tenta desesperadamente, a todo custo, sendo até, Aécio está chegando a ser ridículo, né, fazendo um papel do ridículo, de a todo custo querer, né, se manter na mídia e a contraponto tentar um impeachment da presidente Dilma, que, como bem disse o Silvio, não é, a maioria das pessoas pensam que ele iria assumir. Ele não iria assumir, porque a questão ali possivelmente seria de improbidade, que não acarretaria no Temer. O Michel Temer iria assumir a presidência da República, e, como a gente falou, na linha sucessória ficaria o Eduardo Cunha, depois do Michel Temer. Agora, toda essa questão dada aqui no PSDB, fica a fala do José Serra mostrando-se contrário a um pedido de impeachment e a do próprio ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, se mostrando contrário. Talvez Fernando Henrique tenha essa fala, porque essa manobra é feita por Dilma agora através do Congresso, foi feita por ele no passado através de decreto. Né? Talvez ele tenha tomado um simancol e ter dito, não, isso aqui eu não posso nem entrar numa seara como essa.
Vai sobrar para mim também.
Vai sobrar para mim também, né?
Porque mais grave ainda,
porque, né? Se Dilma fez através do Congresso Nacional, ele fez através de um decreto presidencial. Então, o PSDB vive realmente, no ponto de vista geral, um bom momento, porque as pesquisas de opinião pública dizem que, se a eleição fosse hoje, o Aécio ganharia a eleição com uma larga vantagem. O grande problema, e aí eu repito o que eu sempre dizia na eleição, Silvio, o grande problema é que a eleição não é hoje. O PT tem 4 anos para frente para tentar, de alguma maneira, se sobressair a essa situação. Se você me perguntar se eu acho que o PT tem fôlego para um novo mandato, eu não acho. Que o PT tenha fôlego para um novo mandato, mesmo a presidente se recuperando, mesmo a presidente recuperando a popularidade, eu não acho que o PT tenha fôlego para conseguir um novo mandato presidencial, certo? Eu acho importantíssimo a marca que o PT deixou no Brasil, a história que o PT fez nesses agora 16 anos de mandato, mas eu acho que a política é um círculo. Ele se abre e se fecha. Do PT se abriu em 2002 e ele deve fechar agora em 18, porque vai ficar muito desgastado para qualquer candidato do PT possa ter uma possibilidade de ter um novo mandato presidencial.
Romenique Arruda.
Nem tá vendo, num feriado, 2 programas ainda tem que escutar assim. Então. A gente começa a observar, Ralf, que o impeachment está virando uma disputa, além de ser uma disputa política entre oposição e situação, começa a virar uma disputa interna do PSDB. Né? Ao que convém o impeachment? A Aécio, a liderança do PSDB. Porque vai ficar, caso haja um impeachment e a presidente Dilma viesse a sair do poder, mesmo que Michel Temer assuma, porque aí a gente sabe que quem vai assumir é o PMDB. Mas o rótulo de quem tirou a presidente, né? O rótulo de quem tirou hoje um nome, que, querendo ou não, a gente começa a observar que, por mais que a presidente Dilma não esteja envolvida em nenhum, diretamente a nenhum desses escândalos de corrupção da Lava Jato, mas o nome dela está começando a ser manchado por essa... Está manchado por essa corrupção. E aí estaria o Aécio Neves como a pessoa quem tirou a presidente Dilma do poder. E aí tirar a chance de Aécio concorrer nas próximas eleições seria difícil para o PSDB internamente tirar essa chance, Ralf. Por outro lado, vendo o crescimento de Aécio, a gente observa até em pesquisas, vencendo hoje, não a Dilma, que Dilma está embaixo, mas vencendo nas pesquisas o ex-presidente Lula, né, vencendo Dilma, o ex-presidente Lula, Aécio vencendo o ex-presidente Lula, começa a preocupar setores internos do PSDB. E a política do café com leite acabou faz tempo, né? O PSDB de São Paulo não engoliu a candidatura de Aécio na eleição passada. O PSDB de São Paulo apoiava José Serra e perdeu a disputa interna para Aécio entrar nessa disputa. E querem agora retomar a liderança do PSDB. E Alckmin hoje seria o nome que retomaria essa liderança do PSDB para São Paulo. E o argumento já é o da eleição, que, como você bem lembrou aí, foi quem deu uma grande vantagem ao Aécio. O Aécio não venceu nas suas duas casas, como a gente coloca, no Rio e em Minas Gerais, onde ele era conhecido. Ele perdeu nos seus dois principais redutos eleitoral. E São Paulo não, deu essa margem de 7 milhões de votos de frente. O Alckmin quer essa liderança e está indo contra o impeachment. O José Serra fez aquela aliança com a Aécio, com a Aécio de braço cruzado, e quer que a liderança do PSDB volte para São Paulo. E o Fernando Henrique, por X e N e Y motivo, não vai querer esse impeachment contra a presidente Dilma.
Ô, Romenique, eu acho que foi uma das coisas que mais deu fôlego ao PT no segundo turno foi justamente a derrota de Aécio nas suas duas casas, como você disse. Porque ele é de Minas, mora também no Rio, né? E quando ele perde nos seus dois redutos eleitorais, deu fôlego da presidente, deu inclusive o discurso. Pode olhar, ó, se você voltar um pouquinho, o tom do discurso da presidente Dilma no segundo turno dos guias eleitorais, das entradas na televisão, era justamente esse, a derrota de Aécio em Minas. Deu até a música, né? Ó Minas Gerais, quem conhece Aécio não vota jamais.
E aí a questão, para encerrar, como é que o PSDB vai conseguir emplacar um impeachment se suas lideranças, que a gente pode observar que o PSDB hoje tem quatro nomes liderando o partido. Alckmin, de expressão, né? Alckmin, Serra, Fernando Henrique e Aécio, né? Dos quatro, três são contra o impeachment. Qual é o fôlego que o PSDB vai ter em emplacar um impeachment se na sua casa, mais uma vez, o Aécio não consegue emplacar a unanimidade do grupo? Fica difícil. Aí fica Bruno Araújo incentivando de um lado com toda a sua loucura. Com todo respeito ao deputado federal, mas tentando convencer a Aécio a todo custo, que o Aécio de início estava rejeitando, mas o Bruno Araújo insistentemente querendo tomar a liderança de Mendonça, que nem na mídia ele consegue tomar a liderança de Mendonça na oposição, mas ele vem a todo custo querendo tomar essa liderança de Mendonça e não consegue.
Quem também vem com esse discurso, né, batendo de frente, inclusive respondeu a Fernando Henrique, dizendo que discordava completamente, é o Cássio Cunha Lima, né, da Paraíba. Também aí, vem, inclusive, Cássio de.
Aí já, tem respaldo moral.
Já deu declaração.
Tem respaldo moral.
Já deu declaração que está juntando tudo, né? Pediu esse levantamento ao Tribunal de Contas da União para, em maio, agora, já apresentar.
Inclusive, eu acho que ele está correto, porque de impeachment ele tem experiência, né?
Exato.
Ele tem experiência. Aí fica E outra coisa que eu queria colocar a respeito do Bruno, Romenique, é o seguinte. Quando você coloca muito bem que o Bruno não consegue tomar o lugar de Mendonça na mídia, nem fazendo o papel patético que ele fez na manifestação no Recife, né? Apontando a camisa do rapaz que tinha um palavrão, ele conseguiu tomar a mídia do Brasil e de Pernambuco pouco.
Não sei, negativamente.
Negativamente, mas mesmo assim não teve a repercussão que um líder como Mendonça teria com uma foto ridícula daquela que o Bruno Araújo tirou.
Leone Souza?
Olha, essa questão toda sobre o impeachment da presidente Dilma tentada, né, ser suscitada por alguns do PSDB, está virando mais realmente como se fosse uma disputa eleitoral. O PSDB, parte do PSDB não se convenceu que a eleição foi em outubro, né? Foi em outubro e parte desse PSDB que foi derrotado no primeiro e no segundo turno não se convenceu que a disputa eleitoral acabou. Até porque, como você bem lembrou, Silvio, muitos estão pensando que se porventura a presidente Dilma Rousseff viesse a ser retirada do cargo, quem assumiria era Aécio. Muitos estão pensando nisso. Muitos acham. Mas se fosse, porventura, isso, o problema não seria de eleitoral. Seria na questão administrativa agora. Então, quem assume é o vice. Não é Aécio. Não foi um problema da eleição. Não seria cancelada a eleição de... A eleição passada, e o sucessor e o segundo mais bem votado assumiria. Então não é isso, mas parte do PSDB parece que estão mergulhando nessa loucura, né? Tentando passar para a população que talvez o Aécio assumisse. E para o Aécio assumir, teria que ter uma eleição novamente. E aí só em 2018, só em 2018 que pode ter essa possibilidade de, se Aécio conseguir, dentro das suas fileiras, marcar território e ser candidato novamente, possa ser que ele venha a se tornar presidente da República. Mas para isso já está provado agora que Aécio vai ter sérias dificuldades de ser um candidato novamente a presidente da República pelo seu partido. Por quê? Porque Alckmin já começa, mais uma vez, a desenvolver um projeto para disputar a eleição. E ora, Ralf Rominick lembrou bem, a vitória de Aécio em São Paulo foi totalmente atribuída a Geraldo Alckmin, que mostrou a sua força na capital paulista, né, onde o PSDB vem governando há mais de 20 anos, se eu não me engano, né, mostrou a sua força. E o PSDB, que governava Minas há cerca de 12 anos, né, não conseguiu dar o mesmo respaldo que São Paulo deu. Então, para o próprio Aécio...
Nem fazer o sucessor.
Nem, né? Fazer o sucessor, fazer o... bem lembrado, né? Nem conseguiu dar a vitória a Aécio para presidente, nem fazer o seu candidato a governador. Então, para Aécio tentar ser, pelo menos mais uma vez, candidato, ele já vai ter grandes resistências dentro do seu próprio partido com essa disputa de São Paulo e Minas. E hoje, no cenário político, São Paulo está bem mais forte do que Minas. Mas Aécio tenta a todo custo se manter na mídia com essa discussão do impeachment, justamente para forçar a barra e o PSDB tentar ver nele que ele seria o único candidato, né, que poderia tomar o poder do PT. Então, para isso, Aécio vai ter que ainda caminhar muito, porque já começa a ter resistências dentro do seu próprio partido, que não aceita mais o seu nome para 2018. Isso sim vai ser a maior dificuldade que o Aécio vai ter nessa disputa. E bem lembrado, quando, caso porventura viesse a acontecer isso, da Dilma ser afastada do governo, quem o maior vencedor, o Fernando Henrique, lembrou bem, o maior vencedor seria o PMDB e não o PSDB. Porque se Dilma fosse afastada agora, no início do seu primeiro ano, do seu segundo mandato, o PMDB teria 3 anos... para governar o país e poderia sim se projetar com um nome para reeleição. Então, Fernando Henrique vê, em primeiro lugar, não há subsídios, né, que realmente caiba o pedido de impeachment, não há, até o presente momento, possa ser que amanhã apareça, mas hoje não existe. Então, não há. Mas se porventura isso viesse a acontecer, o maior beneficiado seria o PMDB, que teria o presidente da República, teria o presidente da Câmara, teria o presidente do Senado. Aí eu lhe digo, o PMDB teria dificuldade de daqui a 2 anos, Rominick, refazer a presidência da Câmara, refazer a presidência do Senado? Não. Então o PMDB, sim, voltaria a que já é, mas continuaria e com a possibilidade de crescimento muito maior, de se tornar ainda cada vez mais o maior partido político do Brasil. E aí Fernando Henrique vê isso. E isso é preocupante para o PSDB. Só que Aécio está unicamente vendo o seu próprio umbigo. E aí fica nessa birra de menino ruim, quando leva uma pisa e não aprende. Porque a verdade é essa. Aécio não se conformou com a derrota que teve e tenta a todo custo suscitar a disputa de 2014.
Agora 9:20, 9:20, bom dia aqui, deixa eu ir lá no Molacento ouvindo a gente, o Ezinho lá no Setor Amarelo, manda um alô pra mim, tô ouvindo aqui, então pessoal aí do Molacento, um abraço, bom dia pra vocês, obrigado aí pela audiência. Hoje no programa Manhã da Polo, a gente vai começar uma promoção muito legal pro Dia das Mães. né? Estaremos sorteando R$ 1.000 para a mãe, tá? E um final de semana com dois acompanhantes no Várzea Grande, lá em Taquaritinga do Norte. Então, a mãe, né, vencedora, então você vai ligar para a gente, participar da promoção, né? E no final, né, na antevéspera do Dia das Mães, a gente vai estar sorteando aí R$ 1.000 e mais um final de semana, R$ 1.000 em dinheiro e mais final de semana com dois acompanhantes no Várzea Grande, em Taquaritinga do Norte. 9:20, a gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Pois estamos de volta com a hora do debate. Um abraço aqui para o senhor Minerva, mandando os parabéns em nome da família Minerva para Dilminha. A Dilminha Minerva, que está aniversariando hoje, uma voz linda. A Dilminha canta na igreja, né? E então, em nome também do pessoal o grupo de jovens da Igreja Católica também. Então, os parabéns, viu? Dilminha, um cheirão para você, em nome da equipe aqui também, Polo FM, tá?
Exato.
Sexta-feira, falar em jovens do EJC, temos um programa aqui dos jovens da Igreja Católica a partir das 9 horas da manhã, né? Todo domingo é bom você ficar ligado também, você ouvir o programa, tá? E sexta-feira, 15 de maio, 9 da noite, na Casa da Criança São João dos Jovens. Celebrando inclusive os 15 anos de EJC, teremos os três do Nordeste e a participação do Forró Condós, né? Todo mundo aí convidado também. Olha, quem está procurando emprego é Raíssa, Serviços Gerais. Se você precisa de alguém, então ligue 9386-8009. 9386-8009. Um abraço aqui para Adilson. Adilson ligou para que divulgue o horário da audiência pública. É o seguinte, tem a audiência pública vai acontecer. Inclusive, eu gostaria que vocês comentassem também, fizessem análise de vocês sobre essa expectativa. Mas antes, a gente, para não cometer injustiça aqui, a gente divulgou a confusão que houve, né? A falta de acordo entre prefeitura e sindicato dos professores, né? E houve o acordo, né? Isso, Rominick, né? Houve acordo já entre o sindicato dos professores e a prefeitura. Então, para não cometer injustiça, que passou o tempo todos os dias para colocar em pauta, né, para a gente divulgar isso aí, e me foge da memória. Mas para ser justo, né, a gente tem que trazer isso aí. Trouxemos aqui a informação daquele momento onde houve, né, o choque sindicato, professores e prefeitura, o secretário Joselito, Pedro e tudo mais, mas é interessante trazer que houve o acordo, né?
Exato, Silvio. E assim, e para ser mais justo ainda, uhum, né, nessa negociação, eu tive informações de bastidores que foi de fundamental importância a articulação da secretária Jéssica. Né, a articulação de fato funcionou nessa negociação, né, e houve essa. Chegaram um consenso entre o sindicato dos professores, né, representando os professores, e o prefeito e o secretário da educação. Né. A proposta que o sindicato levou foi aceita, que foi a questão dos 13%. Né, o mês de perde janeiro e fevereiro, né, infelizmente perde um direito, na minha opinião, perde um direito. Porque janeiro e fevereiro é um direito. Lá em breve se paga desde janeiro e fevereiro o aumento, né? Mas perde um direito. Mas como está em uma mesa de negociação, várias prefeituras por aí não estão pagando, o governo do estado sequer quer negociar, então eu acho que o prefeito Azevedo ainda teve uma abertura de diálogo. E aí já perdeu janeiro e fevereiro os professores. Janeiro, fevereiro, março será pago em julho. E abril será pago em outubro, o retroativo, recebendo os 13%. Então, chegaram a um denominador comum e, a partir do próximo mês, já haverá o aumento para os professores de Santa Cruz do Capibaribe, o aumento dos 13%.
Agora 9:34, 9:30, diga, Ralf.
Silvio, deixa eu mandar um abraço para a minha amiga Janaína Gomes, e todos do Grupo Direto ao Ponto. Um abraço para a Janaína e toda a galera do Grupo Direto ao Ponto.
O PSDB de São Paulo está igual os taboquinhas aqui em Santa Cruz, não tem um líder certo e o mais importante, tem que aceitar para doer menos. 6670, o final do telefone. Eu, Ludmila, do Minguaiú, queria que vocês da Polo FM anunciassem um bolão de vaquejada.
Ludmila do Minguaiú.
Que acontecerá neste sábado, 25. A premiação será R$ 1.500. Vagas abertas para todos. Obrigado a vocês. Um abraço aqui, a organização do bolão é de Pita e Família. Um abraço aí para você, viu? A Ludmila, Pita e Família, pessoal aí do Minguaiú. Obrigado a vocês pela audiência. Com toda a corrupção do PT para o Brasil, ainda é melhor do que o PMDB de Leone. A pessoa colocou aqui. Final do telefone 7153. vocês, chegando mensagem aqui, vocês viram as máquinas... Já estão trabalhando a todo vapor na PE-160. Por que vocês que só sabem criticar não falam sobre o recomeço da obra? Alguém quer falar alguma coisa?
A gente falou sobre o recomeço da obra, sim. A gente noticiou o recomeço da obra. Só que essa obra é uma obra tão prometida há mais de 7 anos que eu disse que o governador... eu só daria os meus parabéns quando eu visse agora a obra concluída. Porque ordem de serviço... início de obras eu já vi
no
ano passado. Então, esse eu não estou vendo de novo. Então, eu vou aguardar, né? Vou aguardar ela ser concluída e vou dar os méritos a quem de fato tiver. Agora, dizer e comentar, como a gente comentou, no dia do seu reinício, quando o próprio governador esteve aqui reassinando de novo uma ordem de serviço, a gente comentou.
Agora, porque é o seguinte, é aquilo que eu falei, existe uma cultura em Santa Cruz e o que é errado não é para mostrar. Então era para a gente ficar calado aqui com relação à PE-160, né? Acho que tem algumas pessoas que se doem quando a gente cobra uma coisa que é boa para a cidade. Porque a gente cobrava a volta, né, da duplicação da PE-160 e mostrava que foi obra eleitoreira, porque foi. Porque foi antes das eleições e terminou as eleições, parou. Então não era para dizer nada, não era para falar isso. Era para deixar como estava. As pessoas sofrendo acidente constantemente, a gente perdendo o cliente. E era para deixar daquele jeito. Era para deixar, era para dizer que estava bonito, que estava legal, que... né? Quer dizer, é uma cultura diferente aqui em Santa Cruz. Está errado? Não, não mostra não que está errado. Recomeçou? Não. Então, todo dia tem que falar, né? Então, recomeçou. A gente, inclusive, esteve transmitindo a assinatura da ordem de serviço para o recomeço da obra.
Você lembra?
Agora, se alguém, na hora, desliga o rádio, na hora que a gente está falando, para depois só ligar o rádio na hora que cobra, então é outra história. É outra história, né? Agora, o que está errado aqui, eu particularmente, essa equipe aqui, a gente jamais vai deixar de mostrar. Jamais. Está errado. Sabe por quê? Sabe por que a gente mostra? Sabe por que a gente fala? Sabe por que Silvio e José e os demais aqui falam? Porque a gente gosta da cidade. A gente se preocupa com a cidade. Não é em fulano ou ciclano se vai ser prejudicado politicamente, não. A minha preocupação e dos companheiros aqui é com a cidade. A cidade está sendo prejudicada, doa em quem doer. A gente vai dizer, vai mostrar e vai cobrar. E vai cobrar. Doa em quem doer. E as pessoas têm que se acostumar com isso. Os políticos e os apaixonados politicamente têm que se acostumar com isso. Né? Não é brincadeira. Acabou o tempo aqui de o que está errado ficar a colocar panos mornos, não. Né? Acabou o tempo. Está errado, mostra-se. Mostra-se. Se faz, a gente diz que fez. Agora, quem está fazendo, não está fazendo mais... mais do que sua obrigação.
Mas lógico.
Né? Não está fazendo mais do que sua obrigação. Então a gente não tem a obrigação aqui estar parabenizando fulano, ciclano, beltrano, não. A gente divulga. A gente divulga. Agora, parabéns, fulano, porque trouxe, ele está fazendo a obrigação dele. Porque político, cidadão e cidadã santa-cruzense, político é funcionário nosso. Eu, Leone, Ralph, Romenick, aqui a gente tem a obrigação de cobrar, porque o político que se acha poderoso, o político é funcionário do povo, a gente é que paga eles, então eles têm a obrigação de fazer e quando faz meleco ou deixa de fazer, tem que ser cobrado.
E outra coisa, a Rádio Polo FM transmitiu até o programa Rádio Debate, ficou esticado até meio dia, Marcelo, não sei se você lembra, a gente transmitindo a assinatura de novo da ordem de serviço. Cobramos, aí é um tal grande problema. Às vezes é parte da população que acostuma mal o político. O político promete, promete, promete e não faz. Aí quando ele vem cumprir uma promessa que ele fez lá atrás, porque se tem duas coisas prometidas em Santa Cruz, uma é essa PE-160, outra é o assunto das porteiras. Aí quando vem se cumprir uma promessa que ele fez lá atrás, é para todo mundo ficar soltando fogos e firulas.
Não pode dizer mais nada.
Não pode dizer mais nada. E outra coisa, Silvio, você colocou bem. O político é funcionário do povo. E mais, aquela obra ali está sendo feita com o nosso dinheiro. Né? Outra coisa que a gente estava... O que a gente cobrava era que o nosso dinheiro, o meu e o seu dinheiro que está em casa...
Aplicado.
Fosse bem aplicado. Era só isso. Era só isso. E no Estado Democrático, como a gente vive, é necessário que se tenha, até para a melhoria de quem reclama, até para, engraçado, que a gente estava cobrando, para que até as pessoas que são apaixonadas ao ponto de reclamar porque cobrava, andassem no estrado
senhor,
melhor.
Só um detalhe ainda, a gente vive em uma cidade que tem uma cultura profissional de trabalhar diferenciada de outras cidades. Nós aqui somos um exemplo para o Brasil e para o mundo. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu também eu confecciono, eu tenho costura. E aí, quando a gente manda a confecção para casa de uma costureira, que ela não faz a peça de acordo com o que é para ser feito, o que é que a gente faz? Eu, particularmente, eu reclamo. Eu mandei a peça para você fazer assim, 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 assim. Então, eu quero que você corrija essa mercadoria. E o que é que a costureira faz? Ela atende o que ela precisa de cumprir com o seu papel. Do mesmo jeito, esse modelo que a gente tem de empreendedor na confecção, nós temos que emplacar ele na política também. Você lembrou bem, o político é funcionário nosso. Quem está ocupando um cargo público, ele só está ocupando um cargo público porque alguém saiu de sua casa para votar nele. E ele recebeu esse voto para cumprir com esse papel. Então, assim como nós fazemos na confecção, cobramos de funcionários, de colaboradores que façam o serviço bem feito, do mesmo jeito, nós temos que cobrar dos políticos. Eles têm a obrigação de fazer bem feito, porque estão ali para isso. Se não estiver à disposição para fazer isso, se não quiserem fazer isso, faça como Capitão Nascimento. Peça para sair.
9 horas e 42 minutos, mensagens aqui através do WhatsApp. Bom dia. Bom dia, sou Mendes, da Vila do Socorro. Mando alô para a galera aqui. Não perde o seu programa. Muita audiência, audiência massacrante, Eduardo. Eduardo, Mendé, Felipe, Deca, Deca do Gado e Zé do Bolo. Todo o pessoal aí na Vila
do Socorro.
Do Socorro, Vila do Socorro. Obrigado a vocês.
Taquaritinga, né?
Do Norte. Um abraço, obrigado, viu? Bom dia, Silvio. Por que vocês... gostaria que vocês mandassem a prefeitura, no caso fizesse um pedido, né, para a prefeitura terminar o serviço da Rua Larga, porque interditaram a rua há mais de 3 meses e ainda não vieram terminar o serviço. A Rua Larga deve ser a Davi, né?
Davi Monteiro.
Davi Monteiro, né? Tem um serviço lá que está sendo feito há 3 meses e a nossa amiga aqui está pedindo, não assinou não, mas assinou o telefone 9487. Bom dia, Silvio. Se o PT não sair, eu vou morrer de fome. Tudo está aumentando. É o Matheus Lopes que manda o recado aqui. Diz que o PT saindo, o preço do alimento vai baixar. Silvio, essa história de dizer que a saída de Dilma, se vem acontecer, é fruto de oposição, é balela. O Lula perdeu a eleição para Fernando Collor, 2 anos depois foi cassado. Será que foi Lula que tirou Collor? E a irregularidade que houve lá não chega nem à metade que existe hoje no governo. Silvio, se o mandato é do partido e o partido está envolvido em corrupção, isso não dá perda de mandato? Aqui a pessoa não assinou, mas faz a comparação período Lula, Fernando Henrique, aliás, Fernando Collor de Mello.
Há um equívoco aí, o mandato não é do partido, não. O mandato é da presidente da República. Ela quem foi eleita, não foi o PT que foi eleito presidente da República, não.
Parabéns, se dá com a obra pronta. A gente já está cansado de descaso. É o Carlinhos que manda o recado aqui. Um abraço, Carlinhos. Silvio, olha... Se reiniciou as obras, porque não começaram de onde já tinha começado. Aí já mexe em outro lugar. Fica difícil se acreditar se um dia vai ficar pronto. É o Cleiton que manda o recado aqui, que as obras recomeçaram de outro ponto mesmo, né?
Então, na volta do Serrote, né? Como é conhecida.
Cadê o Natálio para botar furando? Parabéns, debatedores, as mãozinhas aqui aplaudindo. O Natálio tá, hoje vai cantar em um circo, né? O show é à noite, mas pela manhã ele está costurando a lona do circo que está furada. Então por isso que ele foi mais cedo. Parabéns para vocês, em especial para vocês, Silvio. Cada dia admiro mais. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Um monte de mãozinhas aqui batendo palmas. 5654, um cheirão para você. Obrigado mesmo aí, tá? Outra aqui também, deixa eu ver. É, vocês merecem aplausos também aqui, outro recadinho. Bom dia, Silvio. O povo do Santo Agostinho, são porcos porque a prefeitura limpa as... Deixa eu ver, o povo do Santo Agostinho, ele reclama aqui porque diz o seguinte, que a prefeitura faz a limpeza e alguns moradores jogam lixo de volta na avenida do Pedra Branca. Então, reclamar e pedir realmente, né, para o morador, cidadão, contribuir também, né? Tem pontos aqui que são críticos aqui em Santa Cruz. A prefeitura faz o serviço, né, e faz a limpeza e em poucos dias ou poucas horas, dependendo do local, está cheio de lixo de novo. Então, a população tem que contribuir. É porque em tudo tem que ter as duas coisas, né? Em tudo tem que ter as duas coisas. A prefeitura fazer a sua parte de limpeza e a população também não jogar lixo. Sabe que tem os dias que passa o carro limpando... Então, não deixa, né, fora ali o lixo que o carro faça recolhendo. Mas tem pessoas que realmente, isso dos dois lados, né, dos dois
sempre
lados.
Sempre acontece isso, né?
Sempre acontece isso.
Eu acho que o interessante nisso aí é a população ficar atenta se a coleta não estiver funcionando a contento. Aí você reclama, mas não jogue lixo se a coleta está funcionando. Se a coleta está passando, aguarde o momento certo e bote para a coleta levar seu lixo embora.
Agora 9 horas e 46 minutos, a gente volta daqui a pouquinho.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta com o Rádio Debate, com o apoio do Tibúcio, supermercado Tibúcio, o açougue mais completo da cidade, está lá com carne de primeira, por apenas R$ 16,99. No Tibúcio tem também arroz pop, R$ 1,98, feijão carioca legal, R$ 3,59, leite ninho instantâneo integral, R$ 8,99, leite camponês integral, R$ 2,99, biscoito recheado Richester, R$ 0,95, e tem também lá na seção de laticínios, iogurtes em promoção. Bairro da Moda, ao lado do Moda Center, informações 3799994, restaurante Real Bistrô. Está aberto hoje, né? Hoje é feriado, mas está lá.
Está aberto.
Aberto, cardápio legal, à la carte.
Agora é meio-dia, self-service.
Self-service.
Exatamente.
Né? À la carte. Final de semana que tem à la carte.
Faça direitinho,
né?
A propaganda, senão eu tiro, viu?
Tem uma mala. E vai ter uma mala um pouco perigosa daqui a pouco lá.
Lá no Ave
Maria.
Então, quem gosta.
Vai ter um almoço especial lá hoje.
É mesmo?
Perigoso. Muita gente.
Lá no Rota do Mar Complex, restaurante Real Bistrô. Loteamento Maria Vieira, né, bom para vocês, sob medida para o seu bolso. Informações 3731-1226, 3731-1226, também com a gente Cacau Show na Avenida 29 de Dezembro. Bom dia, Mário Neves, é o conhecido Bal, né, Bal do Cinema, tá ouvindo Bal, a gente também.
Bom dia, Bal.
Mandou um recadinho aqui, bom dia, Bal. Um abraço, viu? Deixa eu ver aqui alguns torpedos chegando também. Silvio, fala quando é que vai ser a entrega da cadeia, que já faz 12 anos, Valquírio da Coab. Até agora, absolutamente nada, e a gente fica preocupado, porque em vez de cadeia, é um presídio, né? Em vez de cadeia, não é exatamente uma cadeia, é um presídio. Então, a gente fica preocupado. Cadeia é uma coisa, né? Presídio, a gente não estava muito querendo que fosse inaugurada mesmo, não. Se o favor pede às autoridades, a quem compete, para tapar os buracos entre Toritama e Pão de Açúcar. Está acontecendo muito acidente, é o Sérgio. A BR-104 aí, né? Aí já é a BR-104, que realmente seria interessante antes, né, de se fazer, antes de reinício dessa obra, que pelo menos tapasse o buraco, né? Pelo menos isso, né?
Até porque o reinício está programado para o governo do estado levar o projeto agora para Brasília, para apresentar o
Sebastião,
DENIT,
que entrevistei, né? Sebastião Oliveira, na vinda do governador aqui, né? E foi justamente isso que ele falou,
ele,
né?
Ele disse que vai levar, se o DENIT aprovar o projeto, né, preparado pelo estado, aí vai encaminhar para processo de licitação. Então isso aí, depois de junho, julho, é que pode abrir um processo de licitação. Até lá, a gente vai ficar dentro dos buracos, então providenciar pelo menos o tapa-buraco.
Parabéns, Silvio, demora, dá opinião, mas quando dá, arrasa. Índia, ô Índia, um cheirão pra você. Cadê Índia no WhatsApp? Ninguém conseguiu não, né? A Índia aqui no WhatsApp, né?
Vamos ver aqui, então, tenta. E a gente vai adicionar lá agora.
Então tenta aí, o Índia, tá aqui, mandou torpedo, porque no WhatsApp, não sei como, ela não tá mais aqui não. Mas Índia, um cheirão pra tu, tá? Eu vim de aí, né, fiel mesmo. Um abraço aqui também, deixa eu ver. Bom, daqui a pouquinho a gente traz mais mensagem aqui, através do torpedo e através também do WhatsApp, mas a opinião de vocês a respeito aqui,
você,
pois não.
Entrar na pauta aí, eu queria pedir à Secretaria de Saúde que informasse à população através dos blogs e das rádios, o horário que os agentes de saúde estão trabalhando. Porque me parece que antes era só até 1 hora da tarde e agora tem algumas pessoas receosas de receber a visita de agentes de saúde à tardezinha. Então, se a secretaria avisa qual é o horário que está funcionando, você sabe que aquela pessoa realmente é um agente de saúde. Lógico que como nós estamos vivendo num momento de muitos assaltos, de muita violência, as pessoas ficam receosas com isso, homem.
Ô, Ralf, a questão dos agentes de saúde, que tem dois tipos. Tem um agente de endemias, que é o que faz os tratamentos, né, no combate à dengue, agora a chikungunya e assim por diante. E tem o agente de saúde, que é aquele que vai ver a questão de crianças e tudo mais. E aí eles fazem um horário de acordo com quando o povo está em casa.
Exato.
Por exemplo, se chegar no horário de trabalho, geralmente não vai encontrar a mãe da criança e tudo mais, eles fazem um horário de acordo com esse sentido. E como a gente vem cobrando bastante também aqui, não é, Silvio? Sobre a questão do impedimento que a gente está observando, que está tendo na dengue, na chikungunya. Se houve, se está havendo uma intensificação nos trabalhos,
Exato. É
bom que avise, né? Porque geralmente os agentes de endemias trabalham de 7 a 1.
A 1, é.
Então é bom avisar de fato, né? Para que a população esteja esperando essas pessoas. Porque de 7 a 1 eu já trabalhei como agente de endemias e eu sei que muita gente está, uma segunda e uma terça, encontrar a gente em casa é difícil. Então, às vezes, outro horário seria melhor de encontrar na hora do almoço e assim por diante. Mas é necessário que faça também uma campanha educativa comunicando que vai estar passando, todo mundo uniformizado, com crachá e assim por diante.
Bom, 10 horas aqui rapidinho, o Ministério Público local marcou para amanhã, 9 horas da manhã, né? Isso, uma audiência pública para ouvir o Poder Público e a sociedade civil sobre os critérios adotados na distribuição de pontos de comercialização do calçadão de feiras Miguel Arraes de Alencar, que foi inaugurado em setembro de 2014. Especula-se que algumas bancas e lojas foram doadas a pessoas que nunca comercializaram na antiga feira. As principais denúncias partem de políticos de oposição ao prefeito Edson Vieira e do próprio vice-prefeito Dimas Dantas, que confirmou presença na audiência. Até este momento, a prefeitura não informou se o prefeito Edson Vieira participará ou se será representado por secretários e diretores. A audiência pública promovida pelo Ministério Público está confirmada, então, para 9 horas da manhã desta quarta na Câmara de Vereadores e será conduzida pela promotora Bianca Estela Barroso, né? Inclusive, o vice-prefeito entrevista aqui a Polo FM, concedida a mim no último programa Estúdio 1 da última sexta-feira, até afirmou aqui que estará presente também nessa audiência pública. Afirmou que está aqui o dia que seria realizada e disse: prefeito, eu estarei presente também nessa audiência, pois não?
O secretário Gilson Julião, ontem, na entrevista que concedeu ao programa Rádio Debate, no primeiro momento, ele disse que o prefeito estava em uma viagem no Recife e que chegaria amanhã. Agora, não sei, ele não disse o horário, né? Como a audiência é pela manhã de 9 horas, não sei se o prefeito vai estar de fato nessa audiência.
Bom, já que você falou, então, qual a tua expectativa a respeito? Vai ser
que
tumultuada,
a promotora vai ter que ter pulso forte para encaminhar a audiência, não ir simplesmente para o lado político, e sim, de fato, para a necessidade da população, né? Porque a gente já começa a observar aí os vereadores de oposição disseram que vão estar presentes, né, nessa reunião, nomes como Carlinhos da Coab, Ernesto Diomedes. O vice-prefeito disse que também tinha muito a contribuir com a audiência, né, o Dimas Dantas. Creio que o Vânio Vieira também vai estar. Até o momento não vi ainda os vereadores de situação se pronunciando se estarão na audiência ou não, né, e também o prefeito. Então a promotora vai ter que ter esse pulso de fazer essa audiência sem que a mesma vá para o lado simplesmente político. Político vai ter, né? Mas que a mesma não vá simplesmente para o lado político. E que, de fato, se há indícios, se há denúncias sobre essa questão, indícios de que foi feita de forma ilícita, que seja aprofundada a investigação e que os culpados paguem. Né, que os culpados pagam. A gente, por enquanto, está no campo da suposição. Foram denúncias e muitas denúncias, mas que até agora provado, de fato, nenhuma. Como houve várias denúncias, né, no Ministério Público, a promotora achou por bem fazer essa audiência. Então, é de muita expectativa, né, de muita expectativa.
A promotora já esteve no calçadão também, né?
Também esteve, viu? A informação que eu tenho é que a promotora fez uma visitinha básica, rápida, né? O Ministério Público fez uma visita rápida lá, né? Ainda o governador ainda não tinha vindo, né? Que quando o governador veio, retiraram as placas de aluga de lá, né? E pintaram muitas ventes, né? Retiraram um monte de placa. Mas quando a promotoria foi, pela informação que eu tive, todas essas placas ainda estavam.
Pois não, Leão de Souza?
Olha, é aguardado com muita expectativa essa audiência pública, até porque desde o momento em que teve aquela inauguração do calçadão, porém não entregue à população, foi inaugurado em setembro, se eu não me engano, mas não foi entregue, veio ser entregue agora em janeiro, dia 12 de janeiro de 2015. Desde aquele momento já houve uma série de reclamações, de denúncias, mas de fato nunca nada foi apurado. Então essa audiência é esperada para ver se aquelas denúncias, se aquelas reclamações vão ser de fato apuradas e vão ser comprovadas algumas irregularidades ou não. Porque o bom também é que se resolva de uma vez e se bota uma pedra em cima da história. Se tiver problema, que se resolva e puna os culpados. Se não tiver problema, então bota uma pedra em cima da história e vamos tocar o barco para frente e vamos Prefeitura, Moda Centro, Santa Cruz atrás de cliente para o calçadão e para o Moda Centro, que é o que a cidade precisa, né? Agora que as dúvidas levantadas, suscitadas por alguns populares, essas dúvidas têm que ser esclarecidas. Então é uma oportunidade amanhã da população lá envolvida no calçadão apresentar, né, os seus reclames, suas documentações, suas provas, se assim o tiver, e o Ministério Público aí se manifestar, né? Elaborar um parecer e ver como de fato vai conduzir todo esse processo. Agora o Romenico lembrou bem da questão política. Vai ser na Câmara, é um ambiente totalmente político, vai ter político lá, agora que não pode ser levado unicamente para esse campo, porque tem que ser levado realmente para o campo da necessidade das pessoas que de fato precisam utilizar aquele equipamento. Agora, claro, os políticos têm que participar. Ora, os políticos representam a população, tanto seja de situação como de oposição, representa. O político da situação representa a grande maioria que o conduziu.
Leandro, só um ponto. E incentivar, de fato, acho que a gente aqui tem que dizer que a população que fazia parte do antigo calçadão e que receber também, que vá.
Que vá também.
E que diga quem era daquele calçadão antigo e quem está agora, né, no atual. Porque eu acho que quem vai saber quem estava no calçadão antigo é quem trabalhava lá desde 2006, quando a feira foi transferida para aquele ambiente. É para não ter ser uma reunião de quando chegar lá só ter os políticos. Cobraram tanto uma audiência,
se cobrou tanto, seja contrário,
exato,
né?
Se cobrou tanto uma audiência que a população do calçadão, né, que vá, né, do calçadão vá.
Então a gente aguarda que de fato aconteça de uma forma que possa ser conduzido bem o processo. E aí, no final, né, por volta de, se vai ser 9 horas da manhã, então aí por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, a gente já vai começar a ter o resultado dessa audiência e ver o que é que, de fato, a população vai poder colher de bom fruto, né, de bons frutos dessa reunião.
Pois não, Leones, Ralph Lagos, se for Leone, né, mas sei como são parecidos demais, né?
Estando lado a lado hoje, né?
Também, né? Pois não.
Olha, Silvio, amanhã nós vamos aguardar o resultado dessa audiência pública com a doutora Bianca, que marcou para se ter uma ideia do que é que os problemas que o calçadão está passando. Veja só, eu só espero que não vire o que tudo vira em Santa Cruz, que é política. Mesmo com a condução da doutora Bianca, nós vamos ter duas alas partidárias lá que vão tentar a todo custo, uma defender a todo preço e outra acusar a qualquer custo, né? Então é preciso que a gente tenha um mínimo de noção de que se está tratando da coisa pública e não da coisa partidária. A época de fazer campanha não é agora, a época de fazer campanha é daqui a um ano. Agora nós temos que tratar Santa Cruz do Caparibe, a coisa pública. Aí eu estou dizendo aqui que se tiver alguma coisa de errado, que se mostre e se esclareça. Agora, que se não tiver também, que não tente se criar factoides em cima do que não existe. A doutora Bianca estará lá conduzindo toda essa reunião, e é isso que a gente espera, já que o Ministério Público, não só a doutora Bianca, mas o Ministério Público, na minha opinião, é muito moroso em Santa Cruz. A população de Santa Cruz anseia por algumas respostas que não são dadas pelo Ministério Público, né? Questões como, por exemplo, posso citar aqui a da KMC.
Já está entrando para o terceiro ano, né?
E o Ministério Público não era ela a época que recebeu a denúncia, né? Mas ela já está há um bom tempo também. E aí, quando eu falo Ministério Público, eu englobo a instituição. Não só ela, mas quem passou por ela também. Deve essa resposta à população de Santa Cruz. Fica-se usando esse fato da KMC numa questão política e a população fica sem saber em quem acreditar. Se realmente houve irregularidade, que os culpados sejam punidos e representados judicialmente, ou se não houve, que a oposição ou parte da oposição se cale de uma vez por todas. O que não pode é a gente ficar sempre nesse achismo. Uma turma acha que aconteceu, a outra turma acha que não aconteceu, e o Ministério Público, como órgão competente, não se pronunciar. Ficar sempre nessa questão. Diz que a justiça é morosa, é, mas o Ministério Público em Santa Cruz é muito também, seu José.
Agora 10:09, 10:09, se você precisa de atendimento médico na área de ortopedia, sofreu algum trauma esportivo, queda ou sofre com dores crônicas nos joelhos, não perca a chance de ser atendido por um médico capacitado com especialização nos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife. É o Dr. Carlos Antônio Rocha, Cândido, ortopedista. Agora atendendo em Santa Cruz, na Clínica Santa Ana, 3731-4267. Ligue e marque a sua consulta. É rapidinho aqui, um monte de mensagem chegando para a gente fechar o programa. É, Silvio, tem uma cisterna que foi feita na Rua Bahia, na calçada, e não teve fiscalização nenhuma. É, sobre, será que é, não se porque? Ah, deve ser por quê, né? É de gente que tem dinheiro. Bom, final telefone 2783. Um abraço aqui. Bom dia a todos, sempre ouvindo o programa. Gilmar da Saúde. Gilmar, um abraço, viu? Obrigado, um abraço pela audiência. É, Marcos, gostaria de expressar uma opinião. Só quem pode reclamar por algo errado que possa haver no calçadão é a população, porque a oposição atual passou aproximadamente 6 anos na prefeitura e não fez nada pelo calçadão. Só quem pode reclamar é a população, é o Marcos do São Miguel. Então, que a população esteja nessa audiência pública amanhã, né? Foi justamente isso que o Romenique e os meninos aqui cobraram, né? Que amanhã, que a população esteja presente nessa audiência pública, 9 horas da manhã. Silvio, o povo deveria parar com essa besteira de parabenizar políticos por fazer sua obrigação. Nenhum patrão fica exaltando o funcionário por ter cumprido com o seu dever. Final telefone 8531. Aqui outra pessoa, bom dia. Bom dia a vocês, eu sou Washington, do Dona Lica 1. Mande um alô para mim, estou na escuta. Um abraço então, Washington aí, do Dona Lica 1. Obrigado então pela audiência, pela escuta. Oi, Lila do Pedra Branca. Um abraço, Lila, bom dia para você, tá? Bom dia, Silvio. Aqui é Wagner Vieira. A população de Santa Cruz tem os políticos que merecem mesmo, pois sabem que não fazem quase nada por aqui. Ainda estão a defendê-los, independentemente de qualquer coisa, por conta da paixão burra política daqui. Um abraço, então, a Wagner Vieira. Bom dia para você. Obrigado, viu, pela audiência. Bom dia, amores. Meu alô, beijos. Tata e Dona Mara aí na Capitão Pedrosa. Um abração, viu? Obrigado pela audiência. Outra pessoa, Hospital Municipal de Santa Cruz. Aqui é uma imagem. Não sei exatamente o que é. Bom, aí uma imagem aqui, não tem exatamente um texto. Um abraço, Lucílio. Bom dia, Silvio José. Estou ouvindo o programa aqui no bairro Dona Dom. Manda um alô, Lucílio. Obrigado, Lucílio. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Outra pessoa falando em buracos, esses dois binários próximos ao 1011, a criança construção, são para nós sentirmos, é para nos sentirmos na lua. João Paulo do Cruz Alta. São crateras, né, que já existem ali, né, nos binários ali, o cruzamento do 1011, Teonildo Silvestre, e ali de criança, né, 22 de abril, com o nome daquela rua que sempre esqueço, né, que para mim é Cesário, que não é, Cesário é outra,
Joaquim Nabuco. Fique reclamando, né? Não, Silvio, essas coisas, não pode estar reclamando essas coisas.
É verdade. Pergunta a Ralph se ele quer o quê?
Quero.
Não sei o quê. Do Vasco para jogar no time dele.
Não, ele quer.
O que é guinha azul?
Guinha Azul é um jogador da coisa.
É da
coisa. Agora, interessante...
Fecha o microfone dele. Bom dia, Silvio. Manda um alô para o próximo vereador de Santa Cruz, Marlos da Coab. Christian, todos do grupo de Marlos. Tá bom, um abraço aí para vocês aí na Coab. Bom dia, queremos que os competentes de saneamento... Bom dia, queremos que os competentes de saneamento da Rua do Arame e Santa Teresa troquem as manilhas, porque já entupidas de areia e água, desce mais, o cocô fica nos vasos. A pessoa disse aqui, né? Pronto, Índia Brasil, voltou aqui, um cheirão Índia. Agora sim, pronto, então a Índia Brasil voltou, valeu, foi massa e colocou, viu? Natália não estava aqui hoje, a gente teve que pedir a Márcia para fazer isso.
Para alguma coisa, mano.
Pessoal do algodão também aqui, um abraço aí, pessoal do algodão. Bom dia, isso é a cara do eleitor, né, de Santa Cruz. Bom, a pessoa faz crítica, alguns eleitores são extremamente apaixonados. Bom dia, Silvio, 16 de junho, São João dos Casais, com forrozão, chapéu de palha e forró gente boa na Casa da Criança. Todo mundo aí, então, convidado. Bom dia, Silvio, ótimo feriado a todos. Pois é, a gente tá curtindo aqui o feriado.
Tá, né? Quem é que tá curtindo o feriado aqui?
Você tá curtindo o feriado? Você tá curtindo o feriado?
Eu tô trabalhando aqui, parece uma escravidão aqui. Não tem feriado, não tem...
Fecha o microfone dele. Avenida Pedro e Paulo Alves da Rocha, Tamboraqueira, só uma chance pra avenida aqui. Zé Augusto calçou Didi do São Miguel. Um abraço, Didi, aí no São Miguel.
Tá vendo? Agora é o Didi.
Já tem... Bom dia, turma. A turma político tem quem entende que não é dono do povo. Bom dia, turma. Político tem que entender que não é dono do povo e o povo quem coloca eles lá. Marco Júnior. Bom, tem várias e várias e várias outras mensagens aqui. A Rua América do Sul, que é isso aqui, já foi medida mais que a PE. É verdade, a América do Sul é aquela avenida da Casa da Criança, né? A avenida da Casa da Criança. Foi calçado um trechinho ali, né? Um trecho pequeno, né? E já foi medida realmente mais do que a PS-160, né? O Danilo Pimentel que mandou aqui pra gente, é verdade mesmo. A América do Sul tá complicado ali,
paciência,
viu?
Paciência, Danilo Pimentel, tem calma.
10:16, 10:16, final do programa. Ralf Lago, tchau.
Vamos embora pra casa, graças a Deus. Tchau.
Tá bom, tchau. Tchau. Vai preparar o almoço hoje, né? Do Real Bistrô, né?
Sim, fala nisso, vai ter, olha. É ruim trabalhar aqui na rádio.
Tá trabalhando, né?
Tá trabalhando no Real Bistrô, né? Tá
aqui bom. Aqui na rádio é que é
lá, escravidão tremida lá. Olha, dá os garçons, o pessoal lá, não tem folga. Olha esse regime de escravidão mesmo.
Um abraço a todo mundo, é bom também trabalhar aqui na porta, né?
Tchau, Leone. Tchau. Romanique, obrigado, viu, por substituir
a Natália Ruda hoje. Só mandar um abraço pra minha princesinha, completando um ano hoje.
Ah, é?
Eu ia lembrar a filhinha do Romanique, que tá completando o primeiro aninho de vida, né? Então, parabéns a ela, aos pais, né? O Romanique e a sua esposa.
Obrigado.
Mas também mandar um abraço especial para o Wellington, a Renata Kelly, o Heriberto Chaves, a Priscila Alves e a Rose Timbó, que está lá no Rio de Janeiro também curtindo
muito
o programa.
Muito bem.
A Hora do Debate.
10:17, a seguir manhã da Poli, você fica ligado que hoje começa a promoção Minha Mãe Merece Uma Folga. R$1.000 em dinheiro e o final de semana a mãe vai ganhar com dois acompanhantes lá em Taguaritinga do Norte, no Várzea Grande. Tá bom? R$1.000 em dinheiro, viu? Então daqui a pouquinho, dentro do Manhã da Poli, a gente abre a promoção.
Rádio Debate, Polo FM.